Uma das histórias mais fortes da Bíblia, eu digo forte porque envolve sexo, adultério, cinismo, assassinato, embriaguez. Eu acho que nós imaginarmos de coisa ruim, manipulação, nós pudermos imaginar estar dentro dessa tristíssima história que aconteceu na vida do rei Davi, num dia em que ele acordou à tarde no seu palácio, foi passear pelo jardim, dando uma ideia de ociosidade, e numa época em que o exército não estava de férias, muito ao contrário, estava fora de Jerusalém com o chefe das forças armadas de Davi, Joabe, lutando contra os amonitas. E não se sabe exatamente por que Davi não foi desta vez. E não era obrigado, de fato, um rei e todas as batalhas. Aliás, havia situações de várias guerras acontecendo, ou batalhas em lugares diferentes. Mas todo o quadro mostra uma situação meio esquisita na vida de Davi, um homem extremamente ativo, guerreiro, valente, um gênio em termos militares. Então ele acordou ali e sem ter o que fazer, ou pelo menos no momento de descanso demais, ele foi andar pelo seu palácio e viu ao longo uma mulher bonita tomando banho. Ele se interessou, mandou saber quem era, disseram que era filha de um militar que estava lá lutando na guerra, um homem chamado Urias, esposa de Urias. Mandou chamar a esposa deste homem, chamada Batseba, e uma das coisas que eu tenho curiosidade de saber, por mera curiosidade, sobre a fidelidade dela. A gente pensa muito na infidelidade e muito mais coisas ruins dele, Davi, mas o quanto ela foi forçada pelo fato de ele ser um rei, ou seduzida com promessas, ou se o caráter dela mesmo era muito baixo e não resistiu ao charme, ao poder, ao assédio do grande rei Davi, que além de rei era um herói nacional, um homem super querido, famoso, sedutor. O fato é que tiveram relações e ela mandou dizer que estava grávida dele. Aí Davi, continuando com o seu pecado, ou num desdobramento de pecados, ele manda chamar Urias do campo de guerra, com a ideia de dar um descanso a ele de alguns dias, talvez, e mandá-lo para casa, onde, obviamente, ele teria contato com a sua esposa, e o filho, então, que ela já estava esperando, pareceria naturalmente como o filho do marido dela. Algo muito lícito, muito correto. Mas houve um problema grande que Davi não contava. A fidelidade deste homem ao país dele, ao rei dele, o próprio Davi, aos colegas dele que estavam em campo, lutando, ao general Joabe, e ele se recusou a ir para casa e ficou então nas acomodações do próprio palácio do rei. Mandaram avisar o rei que ele não foi para casa, e ele chamou novamente Urias, e passou muito tempo com Urias, obviamente algo também estranho, um rei mandar chamar um militar de uma patente não elevada, mas que e gastou horas com ele, numa certa tarde lá, embebedou o seu militar, o próprio rei, chefe de tudo, inclusive do exército, embebedou o homem para ver se ele saía da sua lucidez e ia para casa, então, para que alguma encenação fosse feita. Não houve resultado. Ele não se conforma com a quantidade de pecados que ele já havia cometido até este ponto. E ele continua. Desta vez ele devolve então Urias para o seu campo, seu lugar, e com a carta para Joabe com a condenação dele mesmo, dele próprio Urias. E Davi diz: manda Urias ir para a frente da batalha, onde está mais aguda a luta, os embates. E claramente Davi diz, e providencia uma forma para que os outros saiam de perto dele e ele fique só e morra. É, a gente parece não estar acreditando quando lê isto. E assim foi feito. Joabe mandou Urias para a linha de frente, tudo conforme o rei havia mandado, e de fato tiveram ali uma derrota. Certamente outros morreram, mas o que interessava ao rei é que Urias tinha morrido. Joabe manda avisar ao rei, dizendo: olha, nós perdemos uma batalha aqui. E se o rei se zangar muito, certamente não gostava de derrotas, ele próprio não consta uma só derrota na presença dele, em batalha nenhuma, Davi. Mas diga lá para o rei que se ele se zangar, achando que eu vacilei aqui, fiz alguma coisa errada, calculei mal, diga para ele que Urias também morreu. O porta-voz não entendeu nada, certamente, mas disse: olha, sofremos uma derrota lá, mas mandou dizer o chefe lá que Urias morreu. Ah, não tem problema nenhum, diga para Urias que a espada consome tanto um como o outro, e que é assim mesmo, e consola lá o general. Tudo torto. O pobre do soldado não deve ter entendido o porta-voz lá, coisa nenhuma também. Davi está esquisito. Não é este o Davi que eu conheço, o rei e o lutador, o estratégico que eu conheço, o guerreiro que eu conheço. Mas voltou e deve ter dado o recado lá para Joabe. Mas ainda foi pouco, porque Davi depois casa com a viúva, e ela tem um filho dele, certamente o tal filho que ela mandou dizer para ele que estava esperando, fruto daquele encontro adúltero de ambas as partes. Vamos a 2 Samuel, capítulo 11. Esta frase aqui que eu vou ler encerra toda a narrativa até este ponto que eu resumi. 2 Samuel 12, aliás 11, versículo 27, encerra assim o capítulo fatídico 11 de 2 Samuel. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Uma sentença grave, terrível, e uma frase de efeito duplo, que não apenas resume o passado, isso que ele fez foi mal aos olhos do Senhor, mas prepara o futuro. Quem faz mal aos olhos do Senhor não fica impune. E aqui então há um prenúncio de castigo, de disciplina, de sofrimento. E a Bíblia ensina que Deus disciplina a quem ama. E Davi era um filho de Deus muito amado, muito querido de Deus. A disciplina iria ser dura. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos ao estudar as consequências deste pecado multifacetado, um pecado em vários níveis que teu filho Davi cometeu aqui, para a vergonha dele, vergonha do teu povo, vergonha de Israel. Nos ajuda a entender o que foi feito aqui por ti, a reação dele, e nos ensina, porque, Senhor Deus, a diferença entre Davi e nós é nula, não há diferença. Cada um aqui é capaz de fazer a mesma coisa que Davi fez, ou mais, e ninguém pense, eu estou isento disso, eu estou acima de Davi. Nenhum de nós, aquele que pensa está em pé, veja, não caia, e como Davi caiu. Então nos ajuda, em vez de apontar o dedo julgando Davi, mas nos ajuda a nos identificarmos com ele, nos condoermos com a fraqueza e a queda daquele teu grande servo. Toca corações de acordo com as necessidades, inclusive de quem nem te tem como Deus Pai ainda, porque ainda não exerceu fé em Cristo. Em nome dele, Cristo, te pedimos e te agradecemos por isto. Amém. Vamos então ao nosso texto. Eu vou lendo devagar e parando e comentando. Então não vou fazer como às vezes faço, que é leio tudo e depois vou voltando. Não. Então peço que quando eu parar, você pare também. E quando eu continuar, você retome então a sua leitura ou apenas ouvindo o que eu vou dizendo. Então, o texto está em 2 Samuel, capítulo 12, que é a continuação do 11, obviamente, e que vai até o versículo 15, mas eu quero ler primeiro até o 4. O Senhor enviou Natã a Davi, Natã, o profeta. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e um pobre. Tinham rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Isso deve ter ocorrido logo após o nascimento do filho proveniente do adultério. Muito provavelmente Davi compreendeu que Natã falava de uma história verídica para que o rei desse um veredito. Então as grandes causas eram trazidas diante do rei para ele julgar, ele decidir, ele resolver. Ou no mínimo Natã queria ouvir a opinião de Davi, mas a ideia, pela própria reação de Davi, parece que ele entendeu que precisava fazer um julgamento qualquer, ou como uma opinião, se fosse o caso, ou se Natã realmente dissesse, depois identificasse o homem, dissesse aconteceu isso, Davi estaria realmente dando o veredito final sobre o caso. Seja como for, imediatamente ele reage de uma maneira fortíssima. Então o furor de Davi, estou no 5, se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Davi era um homem violento, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então Davi fica profundamente irado com a história dessa, tão revoltante, e ele é rápido na sentença, duríssimo no veredito. Esse homem tem que morrer. E sem escapatória, quando ele coloca aqui, tão certo como vive o Senhor. Se esse homem não morrer, é porque Deus nem existe. É isso aí. Então ele elevou a certeza da morte daquele homem para um grau infinito. Tão certo como Deus existe. Esse não tem a menor possibilidade desse homem escapar. E antes de morrer, claro, depois não dava, né? Mas antes de morrer, ele iria pagar 4 ovelhas ao pobrezinho que ficou sem a sua ovelhinha, morta cruelmente pelo rico, que simplesmente quis dar de comer a um hóspede que ele recebeu e não quis tirar das suas muitas ovelhas e gado e matou a ovelhinha do pobre. Versículo 7, a primeira parte. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Pare aí. É difícil imaginar o tamanho do choque que Davi deve ter sentido neste ponto. De repente, tudo deve ter ficado claro, caiu o véu dos olhos de Davi. Ele fizera muito pior do que aquele homem da história de Natã. Porque além de tomar não a ovelha, mas a mulher, a esposa de Urias, ele matou o próprio Urias. É como se o rico, depois de matar a ovelhinha do pobre, ele tivesse morto, assassinado o próprio cidadão. Então imagine o vexame de Davi ao descobrir que de repente ele não estava ali como rei para julgar o caso, mas como um réu acusado de um crime duplo, triplo, quádruplo, ambos, todos eles gravíssimos. É exatamente o que o pecado faz com qualquer um de nós. Ele nos rebaixa, nos coloca em posição de sermos condenados, acusados de coisas que nós, de fato, fizemos. É tão ridículo um ser humano ser arrogante, porque ele é pecador. Só em ser pecador, ele está se expondo. Seria apropriado Deus mandar alguém, um anjo, ou um homem, ou uma criança, ou seja, uma voz do céu, não importa, mas ele se expõe. Seria apropriado cada um de nós enfrentar um Natã deste e nos contar uma história meio disfarçada de algo que você fez e nem se lembra mais. E de repente, como Natã, dizer: foi você que fez isso. Eu? Foi mesmo. Você teria muitas histórias para ouvir. Eu teria muitas histórias para ouvir de um Natã desse, de coisas que nós fizemos, obrigatoriamente e obviamente não idêntico, de uma forma idêntica a Davi, como um adultério, ou pelo menos físico, ou um assassinato, claro, não neste grau. Mas pecado ofende a um Deus infinitamente santo. Então, cada pecado é infinitamente grave nesse sentido, de que ofende um Deus infinitamente santo. Nunca esqueça isto. Então, o seu pecado, que você talvez ache que é um pecadinho, que é um pecado pequeno, ele ofende um Deus infinitamente santo. E agora, Davi está destronado, como que destronado de um momento para o outro. Esse homem tem que morrer imediatamente, tão certo como Deus vive, e eu quero que dê 5 vezes, não, 3 vezes, não, 4 vezes mais, ali legislando, determinando, autoritariamente, sem apelação. De repente, um dedo no rosto, és tu, esmagado. Três coisas eu quero observar, o 4 aqui. Primeiro, apesar de espiritualmente sensível, eu não sei se eu conheço um homem mais sensível na Bíblia, tira Jesus, claro, do que Davi. Não sei se conheço. Também nunca fiz um campeonato interno na minha cabeça para saber que era o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, não. Eu sei o seguinte, era um homem muito, muito, muito sensível. Esse aqui, o próprio, ele mesmo, Davi. E não percebeu que ele era o homem da história, não se constrangeu, Natan, essa tua conversa aí, você tem coisa aí para mim, não tem, Natan? O que você está armando aí para mim? Não, nem passou na cabeça, se levanta e ufa, sentencia lá o homem. Então a consciência de Davi quanto àquele caso, pelo menos, estava embotada. E foi necessário que Natan tivesse, ele, Natan, tivesse o constrangimento de chegar diante do seu rei, do herói nacional, Davi, poeta, és tu o homem. Uma das consequências do pecado é exatamente embotar a consciência. E nós temos a tendência terrível de achar que nosso pecado não foi tão grave assim. E isso quase sempre é a armadilha da nossa carne. Cuidado com a sua própria mente quando você avalia um pecado. Não permita desvalorizar, rebaixar, minorar a gravidade de um pecado que você cometeu. E fique muito atento, meu irmão, minha irmã, quando alguém, um irmão em Cristo, que você respeita, diz assim, você está errado, ou você está errada. Tenha muito cuidado, porque o irmão que você respeita como crente, ele está tendo muitíssimo provavelmente a lucidez e a condição de enxergar o seu pecado, ou seu erro, estou pensando em pecado mesmo, vendo, e lhe faz o favor de dizer. E muitas vezes o crente, com a venda nos olhos, como Davi estava, eu? Não, mas minutinho, você não conhece a minha situação, peraí, aí haja explicação, e desculpa, e recusa de todo jeito, para não reconhecer o que o outro está apontando, de uma maneira honesta, séria, sem nenhum tipo de intenção, além de ajudar. Cuidado com a sua sensibilidade espiritual com relação a esta questão do pecado. Um pecado, depois o outro, e você vai caindo nessa sensibilidade até se tornar bastante insensível. É o que Paulo chama de consciência cauterizada, perde a capacidade de julgamento. Segunda observação, nós somos muito rápidos em condenar as pessoas, rápidos, rigorosos, conosco somos condescendentes, não é assim como você está dizendo, tão grave, você está exagerando, você também, parece que está com raiva de mim, você tem alguma coisa contra mim? Não está me dizendo tanta coisa dura de ouvir, meu irmão, estou dizendo para lhe ajudar, para poder evitar você ir nesse rumo, não, é condescendente demais com você próprio, agora com o outro, é o contrário, é duro demais, muitas vezes, eu estou falando de uma tendência, não é que não é para sermos duros na hora de ser, e disciplinar, na hora de realmente ter disciplinar, a impunidade é outra coisa terrível, que não vou comentar aqui, então não estou aqui defendendo a impunidade, que é errado julgar os atos de alguém e condenar alguém, não é errado, não tem o seu momento, sim, e que eu não vou falar disso, estou falando só da tendência carnal que nós temos em sermos rápidos demais e duros demais com as pessoas. Se nos lembrássemos com mais frequência que nós somos iguais à pessoa que você está condenando tão rapidamente e julgando sem nem conhecimento de causa, talvez você fosse mais lento em fazer uma avaliação, ou no mínimo teria mais cuidado em verificar de uma maneira mais cuidadosa o que aconteceu, e teria mais prazer em ser compassivo, exercer a compaixão, mesmo exercendo o que é correto para fazer, se há uma lei sobre o assunto, se há uma determinação, qualquer que seja o caso, que seja feito, obviamente. Eu não estou aqui defendendo um tipo de perdão irresponsável que gera uma situação de impunidade, porque é tão fora das escrituras, quanto o não exercício do perdão. Então, são extremos aí. Mas a nossa tendência é forte de sermos muito rápidos. Às vezes eu comento com a Sandra, já pensou quando a gente dá um palpite sobre o motivo pelo qual alguém fez isso? A gente erra, a chance de errar é altíssima, porque a gente não sabe a motivação, e às vezes a gente quer entrar nesta parte, deve ter muito cuidado. Seja mais lento em avaliar e julgar. Terceira observação, salta aos olhos aqui Natã. Primeiro, a coragem de Natã. Davi era um homem não muito dado a respeitar a vida dos outros. Ali, para mandar matar um, era muito rápido. Muito rápido. E tudo indica que ele exagerou ao ponto de um dos motivos pelos quais Deus não ter permitido que ele próprio fizesse o templo para Deus, é que ele derramou sangue em abundância. Foi demais. Foi demais. Deixou Deus, então, escolheu Salomão para ter essa honra. Então, ali estava Natã, diante do rei, todo poderoso, irado. E ele irou Davi antes de falar, ele nem pegou Davi calmo, não, ele pegou Davi fervendo de raiva contra o ricão que matou a ovelhinha do pobre. Aí ele vai em cima, é você. Que obviamente Davi sabia que fez muito pior do que ele, como até já comentei. Então a reação de Davi podia ser fortíssima, mesmo depois que ele se arrependesse, seria mais um pecado na fileira de pecados que Davi teceu aqui, junto em todo esse contexto, mas já tinha morto Natã. Seja como for, ele foi muito corajoso, o profeta. Mas eu vejo algo maior do que a coragem de Natã, e que explica a coragem de Natã, ao meu ver, a fidelidade a Deus. Ele recebeu uma ordem de Deus expressa: fale para Davi. Não sei até que ponto Deus transmitiu a Natã a história do homem rico com o homem pobre, da ovelhinha e tal. Não sei se Deus deixou com Natã bolar uma forma de comunicar. Não sei a que nível Deus desceu com Natã ao dizer para ele: confronte Davi. Isso é que é uma missão. Essa foi a missão muito espinhosa que Deus deu para o profeta. E ele obedeceu. Se tivesse que morrer, que morresse, mas morreria com a aprovação de Deus. A aplicação para nós hoje é muito clara disso aqui. Precisamos falar o que nós sabemos ser a palavra de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, obviamente, conforme revelados nas Escrituras, independentemente do resultado que vem contra nós. Em lugar de perseguição, que hoje existem muitos e tudo indica que está aumentando, pode até chegar aqui, essa parte da pregação teria muito mais valor apelativo falaria muito, de maneira muito mais próxima ao coração dos ouvintes quando falasse na fidelidade de Natan, que arriscou morrer porque tinha que dizer uma coisa que Deus mandou que ele dissesse. Para nós hoje é até difícil imaginar o peso de algo assim, porque você chega para alguém ali no meio da rua e diz, se você quiser dizer, chega para o seu chefe, você chega para aqui, aqui se imaginar, dizer, você diz, olha, Deus diz na Bíblia que Jesus morreu para salvar os pecados, olha, vai ter inferno, isso. Então você vai receber uma gozação, uma coisa assim, talvez, ou um desaforo, mas receber um tabefe no rosto, ou receber uma ordem de prisão, ou ser perseguido e ser condenado por lei, ser preso, talvez torturado, morto, porque disse, só porque abriu a boca para falar uma coisa do Evangelho, só. Você nega Jesus como seu Salvador? Não. E muitas pessoas diziam, muitos guardas, o carrasco, ficava com pena de, diga só assim, eu nego, só, você está salvo, diga, eu gosto de ler essas histórias e tudo, e dá uma pena, com a situação, em que a pessoa diga só isto, e ele diz assim, não posso negar. Então ali um sim ou não, a vida dele toda depende só desse sim ou desse não. Então é preciso muita fidelidade a Deus. Aí a pena passa e diz assim, é pena não, eu estou com inveja. Vira inveja a pena do mártir lá. Inveja de ter sido queimado, não, mas inveja da fidelidade, inveja da coragem que nasceu pela fidelidade, talvez até um homem pacífico que tivesse medo de uma formiga, mas enfrentou o fogo. Hoje eu li de um escritor, tempo de Lutero, em que colocaram ele em pé, e cercaram de livros dele, que ele tinha escrito, ele é escritor, aí fizeram uma pilha ao redor dele, e ele ficou no centro, aí tocaram fogo na pilha ao redor dele, então não tocaram fogo nele, em primeiro lugar, então ele morreu sufocado e pelo calor, primeiramente, depois as chamas pegaram o corpo dele, claro, mas antes mesmo, talvez até já estivesse morto, quando o próprio corpo dele ardeu em chamas, pelo sufoco e pelo calor, como assado, pelos próprios livros dele. Então, isso dá inveja, de olhar e dizer, é bonito demais, é lindo demais, uma fidelidade desta. Tenha mais coragem e imaginar quantas vezes como pastor, né? Mas acontece muito. Irmão, vá falar com o irmão fulano. Eu queria tanto ver essa relação normalizada, ou penso que volte ao como era. Está errado. Vocês estão se evitando, vocês nem falam com o outro, não está certo. Converse com ele. Não, converse não. Não consigo confrontá-lo. Pode amarrar o irmão e levar, ou a irmã, mas isso é grave, parece que não é, mas é, porque a Bíblia manda confrontar, então não é uma ideia que a gente tem, é uma boa ideia confrontar, não, então, e falar a palavra de Deus, ou seguir a palavra de Deus, no que concerne a falar, não é só pregar o evangelho para os outros, não, mas inclui dizer assim, meu irmão, eu gostaria de lhe dizer que eu estou magoado com você, que eu vou aguardar um pedido de perdão. Isso é tão importante num contexto quanto pegar o evangelho, porque as duas coisas Deus mandou fazer. confrontar, ou o contrário. Irmão, eu estou aqui com um coração que não aguenta mais, porque eu lhe ofendi, faz um mês que eu não durmo direito, me perdoe, por favor. Ou, irmão, está havendo um mal-entendido terrível entre nós, eu não sei, às vezes eu penso que você está sendo malicioso comigo, ou eu com você, eu não sei, vamos conversar aqui. Mas esse acerto entre pessoas é muito mais sério do que você pensa. Os relacionamentos que nós temos com nossos semelhantes, especialmente irmão com irmão, é muito importante diante de Deus. Natan, confronte Davi. Não, mas Natan era um profetão, um negócio diferente, e o outro era um reizão poderoso, aqui é uma situação toda diferente, quem sou eu? E o irmãozinho fulano lá, naquela igrejinha ali, tão pequena, então, não pense assim não, são coisas de Deus, o mesmo Deus que quis que Natan confrontasse Davi, quer que você se relacione corretamente com as pessoas, é seu marido, é sua mulher, é seu filho, é seu amigo, é seu inimigo, seja quem for, podendo, sendo o que é para fazer, faça, confronte, converse. E essa história de timidez, que eu não tenho coragem, ainda bem que eu não sou Deus, porque não sou eu que vou julgar isso, mas tenha cuidado, é um Deus muito bom, muito misericordioso, mas muito exigente com que se cumpra a palavra dele, especialmente um crente que já tem o espírito dele dentro de si, e vem com, não tenho coragem, eu sou tímido, não, ele vai bater em mim. Eu já vi pessoas dizer assim, pastor, se eu disser isso aí, ele vem com pedra na mão para cima de mim, sim, e vai tocar fogo em você? Fica aí o desafio, na próxima vez que você tiver de dizer algo difícil que seja, mas algo necessário, porque Deus na sua palavra assim orienta, faça como Natã. Muito bem, após dizer que Davi era o homem, o profeta assume um ar solene e previne o que o próprio Senhor falaria diretamente a Davi através dele, profeta. Versículos 7, segunda parte, até o 12. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, que é Deus falando, o próprio, através de Natã. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, dos inimigos. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste. E tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Duas coisas Deus disse a Davi. Primeira, que Davi o desagradara profundamente e se mostrou muito ingrato com Deus. Deus fizera muito, muitíssimo por ele, Davi, ungira-o sobre todo Israel. Ele dá o detalhe, não é só Israel, as tribos do norte, não, mas Judá também, todas. Livrou de Saul várias vezes, que queria matar, o rei Saul queria matar Davi. Permitiu que Davi dominasse pouco a pouco sobre a casa de Saul, entregou Judá para Davi reinar, depois de Israel todo, e Davi despreza isso tudo, e a palavra de Deus, e os padrões de Deus, e a pessoa de Deus, fica em segundo plano, e Davi peca gravemente contra ele, mandando matar Urias, depois se casando com a mulher dele. E Deus diz assim: se tudo fosse pouco, eu teria dado mais, muito poder. Duas coisas: ingratidão é algo repugnante, eu não tenho outra palavra para encontrar. Não sei se você já tinha pensado nisso, cada pecado seu é como uma ingratidão a Deus. Cada vez que você peca, você está sendo repugnante, porque a lista do que Deus fez com você é muito grande, lista de coisas boas, maravilhosas, misericordiosas, e você ainda trata a esse Deus que fez tudo isso com você, você ainda trata ofendendo-o. Ingrato. Pecou de novo? Ingrato. Pecou de novo? Ingrato. Lembre-se disto. Procure associar seus pecados com a ideia de ingratidão, o que é repugnante. Segunda coisa: quando Deus quer dar, beneficiar alguém, ele não tem limites. Se tudo que eu fiz, Davi, tivesse sido pouco, eu te daria mais. Eu não dei mais, não é porque esgotou a minha verba, o meu poder de coisas boas para te dar, é porque para mim chegou no ponto em que eu queria, porque se eu quisesse que fosse mais, eu teria mais para dar. É muito bom servir um Deus desse. Eu sei que é uma mensagem dura sobre pecado, arrependimento e tudo mais, mas é gostoso parar e observar isto, esse detalhe aqui. Davi, eu tenho sido muito bom contigo, e eu poderia ter sido mais ainda, é só eu querer, eu teria. Então, se Deus não tem lhe dado mais, é porque ele não quer, não é porque ele não pode. Ele tem os motivos dele, e aí é uma área muito abrangente, eu não vou comentar, mas não esqueça disso. Tudo que ele lhe deu, se você for um dia, conta as bênçãos, conta quantas são, e você alistar todas elas, aí você pode pensar assim: essa lista não é 3 vezes maior, porque ele não quis, só. E não foi falta de amor, nem falta de poder, é porque ele achou que era o ponto. A segunda coisa que Deus diz a Davi, é que ele daria 2 castigos severos a Davi. Primeiro, não faltaria violência na família de Davi. E como houve? Lê a história de Davi, se você já conhece bem, você sabe como houve violência na família daquele homem. E a segunda coisa é que um parente próximo, literalmente falando, se deitaria com as mulheres de Davi à vista do povo, não em oculto, como ele fizera com Bate-seba lá no quarto, na câmara real dele lá. Esse homem foi seu filho, Absalão, como nós sabemos, que se revoltou contra Davi, e quando Davi fugiu do próprio filho e deixou Jerusalém livre, em termos de presença real, Absalão entrou no palácio, mandou colocar uma tenda lá em cima do terraço, e ali ele coabitou com as concubinas de Davi, e todo mundo olhando, vendo a tenda e sabendo o que estava acontecendo. Então se cumpriu desta forma: o próprio filho de Davi possuiu aquelas mulheres do próprio pai, todo mundo sabendo o lugar e olhando e coisa assim. Deus cumpriu perfeitamente. Davi devia estar absolutamente esmagado com tudo isto, a própria consciência já pulverizando ali o que restava de dureza da carne, cegueira e não confessar e tudo, já estava moendo tudo. Agora vem o próprio Deus e o acusa de ingratidão, de pecados graves, e depois ainda os castigos terríveis que viriam, A gente fica curioso para saber como é que Davi reagiu. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Ponto. Pode parar aí. Foi tudo o que Davi disse neste relato. Pequei contra o Senhor. E só. Decepcionante. Será? Depois de tanta coisa dita contra este homem, pensei que ele ia se levantar e fazer um discurso aqui sobre a bondade de Deus e a malignidade dele próprio e tal, e tudo isto. Não precisava. Podia até ter feito, mas não precisava. Ele já tinha tudo feito, tudo o que precisava fazer. Nessas quatro palavras, ele expressava o reconhecimento do seu pecado. Pequei contra o Senhor. E, obviamente, nós não estamos aqui para ver, não temos um vídeo disto, mas acho absolutamente evidente que o tom da voz dele mostrava claramente o seu arrependimento sincero, sofrido, quebrantado, profundo. Pequei contra o Senhor. Agora nós vemos o velho Davi voltando à cena. O velho Davi espiritualmente sensível. Agora ele estava enxergando tudo. E além de enxergar, quando eu digo tudo, o pecado e a necessidade de reconhecer este pecado de uma forma arrependida. Diferença de Saul, vocês conhecem a história, não vou relembrar em detalhes, mas ele foi acusado por Samuel, que era para ter destruído os animais dos amalequitas, e ele não destruiu, guardou os melhores e destruiu os piores. Aí Samuel diz: ei, como é que estão as coisas, Saul? Tudo bem, fiz o que Deus mandou. Foi mesmo, foi. E esse balido de ovelha que eu estou ouvindo, o que é mesmo, Saul? Não, porque o povo não quis, ele quis ficar com os melhores e tal, mas nós destruímos totalmente o resto. Aí ele bota o nome dele, nós, cheio de sutilezas para se defender. No fim ele também acabou confessando, mas porque foi muito apertado por Samuel. Davi não, Davi não faz isso, ele cede logo. Muitas vezes o nosso pecado ele é estendido em sua gravidade e nos efeitos negativos pela demora em reconhecermos e confessarmos diante de Deus e diante das pessoas, se foi o caso, envolvidas no nosso pecado. Às vezes há pessoas, às vezes não há pessoas, mas com certeza sempre diante de Deus. Reconhecer a necessidade de confessar, sem resistir, sem demorar. Não há outra forma de resolver diante de Deus um pecado. Olhe isto, que não seja reconhecer diante de Deus e se arrepender daquele pecado específico e pedir perdão por aquele pecado específico. Isso é a parte daquele arrependimento nosso quando nos convertemos a Cristo, dos nossos pecados passados, estão envolvidos aí os presentes, os futuros, nosso estado pecaminoso entra em cenas. Eu não quero ser pecador assim, e me perdoe, se arrepende, e Deus perdoa ali também de uma vez por todas e nos justifica com o sangue de Cristo. O andamento no dia a dia da nossa vida nos leva a pecar ainda, infelizmente. Esses pecados praticados depois da conversão não podem ser tratados de uma maneira leve demais, no sentido de dizer, ah, eu já me arrependi naquele dia da minha conversão, estou sabendo pelas Escrituras que eu já fui perdoado de uma vez por todas, já sou filho de Deus, o sangue de Cristo já me lavou completamente, tudo certo. Logo, eu não tenho mais nenhuma prestação de contas diante de Deus sobre este pecado. Não é tão simplório assim. No sentido de você não ir para o inferno por causa daquele pecado, está correto. Você já está justificado, já está limpo, então está correto. Não tem mais prestar conta diante de Deus em termos judiciais, como Deus legislando e decidindo sobre você, justificado mediante a fé. Temos paz com Deus, um ato jurídico dele. Mas temos sim satisfação ao nosso Pai querido, pelo nosso dia a dia ofensivo a Ele. Mesmo que você seja filho do seu Pai, e você o ama, e Ele o ama, e você é herdeiro dele, e você sabe disso, significa então que você não vai pedir desculpa a Ele cada vez que você o ofende, que você o desobedece? Por que eu vou te pedir desculpa, papai? Porque eu sei que sou teu filho, sou teu herdeiro, tu me amas, ou não estou dizendo a verdade? Tá, é isso mesmo, então não vou pedir desculpa nenhuma, mas que é isso, tem uma coisa errada. Então o nosso trato com Deus, nosso Pai querido, deve ser, é importantíssimo que seja feito com esse tipo de relacionamento a Ele. Meu Pai, eu errei de novo, pequei desgraçadamente, e Ele talvez vá nos dar umas disciplinas, vá nos impor umas disciplinas. Então, versículo 13, final. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Você está lembrado da sentença que Davi baixou ao rico que matou a ovelhinha do pobre? Qual foi? Morte. Natã bem que poderia ter dito, Davi, é o seguinte, quanto à tua sentença sobre tu mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos manter a tua sentença contra o rico. É razoável? Que, aliás, a ofensa do rico contra o pobre lá foi muito menor do que a tua contra Urias. Então vamos deixar por isso mesmo. Não vamos nem aumentar. Vamos deixar assim mesmo. Você morre hoje às 7h30 da noite, por ordem de Deus, você morre e assim você está sendo feito com você o que você faria ao homem da história. Quanto a isso, não foi. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Por causa da confissão de Davi, do reconhecimento dele, Deus o declara perdoado. Quanto à pena que ele merecia, a morte. O assunto aqui é a morte. Você merece a morte, pois não vai ter. E sempre junto com a confissão dos nossos pecados, falando do nosso andar com Deus aqui, como já expliquei, sempre junto com arrependimento e a confissão, vem o perdão do nosso Deus. Isso é válido não somente para o crente no seu andar diário com Deus, mas para o não crente, que não tem Cristo, ele pode ter absoluta certeza que se ele se arrepender de seus pecados e confessar a Deus, ele estará perdoado, ele será perdoado totalmente. Então, é maravilhoso, nós sabemos que temos um Deus que sempre nos perdoará. Mas a história não terminou. E eu quero encerrar com os versículos 14 e 15, que ainda tem uma lição grande aqui. Mas, esse mais pesou em cima de Davi como toneladas. O Senhor te perdoou, não morrerás. Mas, eita, vem coisa. E veio. Posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor também o filho que te nasceu morrerá. Então, além do que Deus já tinha dito sobre a violência que havia sobre Davi, sobre a casa de Davi, além da vergonha que ele ia se submetido com o filho dele, com as concubinas dele, como já expliquei, além disto tudo, que Davi estava ali suportando, aí no fim vem essa, que deve ter sido mais pesada talvez do que as outras, porque as outras eram para frente, é o futuro, mas quando fala do presente, e a criancinha, como já falei, muito provavelmente nascida, já, e Davi talvez apaixonado pela criança, já ali, como sabemos que ele estava quando a criança adoeceu, e sabemos como ele acompanhou tudo aquilo, mas aquela criança vai morrer. Eu não quero entrar, nem vou, nem é o caso de entrar no detalhe de, mas e a criança que teve a ver com isso, ela é própria, o pecado foi de Davi, e da mãe dele, dela e tal, não vou entrar nisso, a soberania de Deus está aí, eu teria muitas coisas para falar, mas não vou, não é o caso. O que importa é, aqui é a punição de Davi, e também não está falando na punição sobre Bate-seba, que houve, a mãe perdeu o filho também. Seja como for, Davi era rei, o rei de Israel, o rei do povo escolhido de Deus, os inimigos iriam falar mal de Davi, de Deus. Ué, Davi, Israel, Deus. Então o nome de Deus estava envolvido com o nome de Davi. Davi era o rei. E todos estavam com os olhares sobre ele. E todos sabiam que era o povo de Deus, Israel. Então apenas seria a morte da criança. Eu quero encerrar lembrando que o perdão de Deus no nosso andar diário significa que o nosso relacionamento com Ele está mantido. Mas não elimina a necessidade de disciplina para nós aprendermos. E essa disciplina pode ser, e aqui os líderes abram bem os ouvidos, e os pastores tremam. A disciplina muitas vezes será proporcional ao destaque que um filho de Deus tem na igreja, na comunidade, ou na cidade, seja onde for. Quanto maior o destaque que alguém tem, maior será o estrago, no caso deste alguém pecar, o estrago quanto ao evangelho, quanto ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso os líderes são tão visados pelo diabo e são sujeitos a tentações muitas vezes maiores, mais fortes, mais intensas, mais constantes, porque eles serão mais cobrados, porque estão mais expostos. Porém, obviamente, não é só a questão do líder ter cuidado e saber que ele será mais cobrado e tudo. Esse era um detalhe que eu queria colocar aqui, até mesmo se você exerce algum papel de liderança na igreja, de destaque, e você orar pelos seus pastores, que estão sob ataque continuamente, serão duramente cobrados, orem por nós quanto a isso aí. Mas você próprio, claro, é um crente no Senhor Jesus Cristo, e poderemos aplicar sobre você, sobre cada um filho de Deus, esse princípio. Você peca, é terrível, mas peca. Resiste a confessar durante algum tempo, seu orgulho, vaidade ou cegueira, seja como for. Confessa, coloca diante de Deus, pronto. Seu relacionamento está refeito com o seu pai. Não tem mais nada a fazer depois disto, a não ser, como já comentei, providências quanto a algum estrago aqui na terra, nas coisas da vida que você causou com o seu pecado, você puder recuperar, como homem. Davi disse que ele tinha que dar 4 ovelhas em vez de 1 e tal. Então, tirando esses aspectos, se for o caso de algumas providências que você deve tomar para tentar minorar os efeitos do seu pecado, se não for o caso, você chegou no limite onde você deveria ter chegado. Diante de Deus, pede perdão, se arrepende e segue a vida. Mas saiba que disciplina pode vir ser aplicada. Às vezes o pai resolve dispensar o filho de uma palmada. Às vezes o pai resolve não dispensar o filho de uma palmada. É um direito que o pai tem. Mesmo o filho pedindo perdão nas duas vezes. e visivelmente arrependido e sendo sincero nas duas vezes, mas vai ter momento que o pai vai dizer, não, dessa vez você não vai escapar da disciplina, já lhe perdoei, tudo resolvido entre nós dois, mas eu preciso lhe ensinar, você tem sido renitente nisso aqui, eu não vou desta vez fazer com que você escape desta punição, seja lá qual for. E às vezes o pai libera. Isto é com o próprio pai, aqui terrenamente falando, e com o nosso Deus, mesma coisa, no sentido muito mais elevado, ele sabe por quê, mas espere, e não fica gemendo muito quando vierem as disciplinas, não, não adianta. Se tiver que gemer, é pedindo a Deus sabedoria, para que peque menos, santidade, e ter mais compaixão com as pessoas, mas não gemer por gemer, nem se sentir como uma vítima nas mãos de Deus, ou coisa assim. São muitas lições nesta história, como já falei, terrível, cheia de pecados, mas também cheia de misericórdia da parte de Deus, de humildade de Davi, que reconheceu, de coragem e fidelidade de Natã. Tem muita lição para nós digerirmos aqui durante um bom tempo. Que Deus nos abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, corajosa, como haveria de ser, franca, como haveria de ser, dura, real, com Davi. Obrigado por tudo que foi dito aqui. Nos ajuda, Senhor Deus, a pecar menos. E quando pecar, que sejamos mais rápidos, mais sinceros na confissão, no reparo, se for o caso, e na vibração por ter sido perdoado, que não façamos, Senhor, desta Tua capacidade de perdoar, não façamos disso algo rotineiro, banal, nunca banalizemos a concessão certa de perdão, que doa muito em nós cada pecado, porque é para doer mesmo, e que seja motivo de grande vibração em nossa alma, cada perdão que Tu nos concederes, porque é para ser assim mesmo, alvo de grande, grande alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse nosso amado Salvador. Amém.